DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. O presidente russo e a chanceler alemã, numa conversa telefónica, manifestaram seu apoio à presença de uma missão de observadores da OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, na Ucrânia, informa o Kremlin. Vladimir Putin e Angela Merkel discutiram a situação da Ucrânia depois da anexação da Crimeia pela Rússia e expressaram a sua satisfação pelo acordo conjunto da presença dos observadores. A Rússia diz que deposita esperança que a missão seja um sucesso, mas sublinha que os observadores não terão acesso à Crimeia agora que ela se juntou à Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia advertiu para o risco de uma guerra entre o seu país e a Rússia. Segundo Andriy Deschitsa, a situação é ainda mais explosiva do que há uma semana e denunciou ainda a concentração de tropas russas na fronteira oriental do país. E milhares de ucranianos saíram às ruas de Kiev para manifestarem o medo de que a Rússia faça com a Ucrânia o mesmo que fez com a Crimeia. Mas o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, numa reunião com seu homólogo norte-americano, Chuck Hagel, garantiu que o seu país não invadirá a Ucrânia. Jean-Claude Juncker, ex-primeiro-ministro luxemburguês e candidato à presidência da Comissão Europeia, alertou a União Europeia para a necessidade de impedir que a Moldávia se torne a próxima vítima da Rússia numa entrevista publicada hoje no jornal alemão Welt am Sonntag. Depois da anexação da República Ucraniana da Crimeia pela Rússia, o presidente da Moldávia, Nicolae Timofti, pediu aos 28 para assinar o mais rápido possível um acordo com o seu país. A Moldávia tem, tal como a Ucrânia, uma república autónoma de maioria russa, a Transnistria, que declarou a independência em 1991 e aprovou em referendo a integração do território na Federação Russa em 2006. A independência não foi, no entanto, reconhecida por nenhum país membro da ONU. Depois da sua visita à Ucrânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão ameaçou a Rússia com sanções mais duras. Frank-Walter Steinmeier advertiu ainda que a Europa deve fazer a sua política em relação à Rússia de modo a que ela não opte por automatismos perigosos. A Rússia quer agora introduzir rapidamente novas estruturas administrativas na península após a anexação da Crimeia. Já no final da semana, a polícia e a defesa civil têm que ser edificados de acordo com a lei russa. Um avião militar sírio foi abatido hoje pelas defesas antiaéreas da Turquia quando bombardeava forças rebeldes que tentavam tomar um posto fronteiriço estratégico no norte do país, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A fronteira entre a Síria e a Turquia é palco, há 3 dias consecutivos, de combates entre as forças sírias e os rebeldes que disputam o controle estratégico do posto fronteiriço Kazab, na província de Latakia, segundo o Observatório. No total, os combates fizeram até agora 80 mortos. 2 mortos e 10 feridos é o resultado de um ataque armado contra uma igreja na cidade de Mombasa, no Quênia. De acordo com uma rádio local, um grupo de homens armados invadiu a igreja cristã Alegria Jesus Igreja e disparou contra os fiéis que participavam da missa de domingo. Ainda não se conhecem os autores do ataque, mas militantes do grupo islâmico Al-Shabaab fizeram, nos últimos meses, vários ataques semelhantes em Nairobi, Mombasa e outras cidades próximas da fronteira entre o Quênia e a Somália. Um barco afundou-se neste domingo no Lago Alberto, na fronteira entre Uganda e a República Democrática do Congo, matando 19 pessoas. De acordo com informações da imprensa local, mais de uma centena de pessoas, na sua maioria refugiados congoleses residentes no Uganda, viajava no barco. As operações de busca e salvação prosseguem, mas a polícia estima que o acidente, cujas causas estão a ser investigadas, possa ter causado cerca de meia centena de mortos. Pelo menos 30 pessoas já foram salvas. Recorde-se que em agosto de 2010, cerca de 36 pessoas morreram no mesmo lago. Morreu hoje Adolfo Suárez, em Madrid, aos 81 anos de idade, vítima de doença. Ele foi o primeiro-ministro da Espanha e é considerado um dos pais da reforma que pôs fim à ditadura e permitiu a transição política em Espanha. E passamos agora ao mundo da bola. No fecho da 26ª jornada da Bundesliga, a Liga Alemã de Futebol, Neste domingo, Frankfurt bateu o Nuremberg por esclarecedores 5-2 e o Hoffenheim derrotou o Bayer Leverkusen por 3-2. Foram as notícias, mas temos a habitual pergunta do dia. Acha que sanções da União Europeia contra a Rússia vão fazer com que este país não anexe a Crimeia? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a para afriportug@dw.de ou então escreva-nos um SMS para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273. Acompanhe a seguir o Juventude em Foco, que tem como tema hoje a moda africana.
DW, Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Sofia Diogo Mateus e ao meu lado está a Regina Casamar.
Olá, Sofia. Olá, ouvintes. Estamos a ouvir a música Vogue, da Madonna, porque hoje nosso assunto é moda no continente africano.
Então, a Regina está vestida muito jornalista hoje, até nem parece a idade que tem. Jeans, t-shirt e um blazer.
Já a Sofia está com cabelo de dar medo. Mas brincadeiras à parte, nenhuma de nós passaríamos em qualquer teste de passarela. De jeito nenhum. Já os nossos entrevistados, por outro lado, estão a encher as passarelas em África. E não só.
Pois é, Regina. Nos últimos anos, a África tem acordado para o potencial da moda no continente e tem levado o talento além fronteiras. O ano passado, tivemos semanas da moda africana nas capitais do mundo da moda. Paris, Londres, Milão, Berlim, Tóquio e, claro, Nova York.
Mais importante que isso, Sofia, tem surgido nos últimos anos semanas de moda africana no próprio continente, especialmente na África Austral. Há eventos de moda no Quênia, na República Democrática do Congo, Zimbábue, Nigéria, Gana e, claro, nos lusófonos, Moçambique e Angola.
Foi aí que Nadir Tati, a mais conhecida designer angolana do mundo, deu gás às suas máquinas de costura e apresentou a sua coleção do ano passado, levando pela terceira vez o título de melhor designer no Angola Fashion Week. Ela fala connosco sobre a importância destes eventos.
O Angola Fashion Week é um dos maiores eventos, mas é um evento em que temos estilistas convidados, estilistas internacionais, em que há uma troca de experiência muito grande entre os designers locais e os internacionais, sejam eles da África ou da América, ou sei lá, de outras partes do mundo. Supersonic, magnifique, très très court et très
très chic. Supersonic, magnifique, très très.
Estamos a ouvir a música Très Très Chic, de Adam Dorn, da trilha sonora do filme mais conhecido do mundo da moda, O Diabo Veste Prada.
E quem anda Très Très Chic é a própria Nadir Tati, que anda a inspirar as passarelas internacionais. Nos últimos 2 anos, a designer já pisou os palcos de Nova York e Berlim com as suas coleções. Ela fala connosco sobre isso.
Eles são extremamente importantes. São muito importantes porque nós temos os melhores cabeças daquilo que são as marcas e aquilo que são os designers no mundo. Portanto, é um palco, são palcos, porque não é só Berlim, mas é Milão, é Nova York. E são os palcos, portanto, é ali que se ditam as regras do ano, as regras do jogo. E aí onde saem as tendências para um universo. Estar no meio destes ícones da moda é extremamente importante para nós, africanos.
Nadir Tati sempre gostou de moda e de arte, mas essa não foi a sua primeira escolha. A designer começou por trabalhar na área de criminologia. Foi um convite incomum que a fez mudar de rumo.
As pessoas todas diziam que eu tinha aquela inclinação para desenhar, então comecei a fazer algumas coisas para alguns amigos. até a altura em que o embaixador da África do Sul no México fez o primeiro convite para apresentar um dos meus trabalhos. Perguntou se tinha alguma coisa pronta, uma vez que eles sabiam que eu fazia para amigos. Então, eu apresentei assim a minha primeira coleção em Cancún, no México.
Mas a decisão não foi leve. Ser designer em África é ao mesmo tempo promissor, porque é um mercado novo para os artistas locais, mas é difícil em termos de recursos humanos e materiais.
Nós não temos uma indústria têxtil capaz de aguentar o nosso trabalho e as nossas necessidades, quando digo nossas, dos designers de Angola. Então é um desafio constante, é um desafio diário poder produzir e poder dar resposta a um grupo e a uma sociedade que no final acaba por ser muito exigente. Portanto, não são só os tecidos, são os botões, são as tesouras, são os recursos humanos e toda uma cultura, escolas de moda.
Sofia Vilarinho e Nadir passaram pelas mesmas dificuldades. A designer portuguesa estava fazendo um trabalho sobre a capulana em Moçambique e deparou-se com a questão.
Foi numa das minhas idas ao terreno, portanto a Maputo, neste caso, que eu deparei-me com a importância da figura do alfaiate africano para a produção da moda contemporânea. Percebi uma série de problemas que existem, não é, a vários níveis, nomeadamente as condições de trabalho, nomeadamente as condições de ensino também, mesmo que continuando com uma aprendizagem baseada do aprendiz para mestre. Quando chego a Lisboa, venho procurar também os alfaiates que possivelmente também poderiam existir cá. E fui-me deparar com um cenário que era praticamente idêntico àquele que vi em Maputo. Decidi agir. Então percebi que fazia todo o sentido fazer pelo menos um curso de formação específico para alfaiates africanos.
Mas as capacidades que os alfaiates adquirem podem ser apenas um passo. A Abubakar Mané diz que isto lhe vai permitir criar o seu próprio emprego e que sonha ser designer a longo prazo.
Essa aí é o meu sonho, porque eu queria ter um espaço, né, para costurar mesmo, para cozer as coisas e a criar a minha marca também. Estou muito empenhado nesse curso para sair mais pronto com um resultado. Gostaria de desenhar roupa de homem e mulher também. Queria fazer muita coisa mesmo. Fazer, imaginar e tentar, pronto, dar outra forma. Porque das coisas que estou a ver, vou melhorar muitas coisas que falta ainda para fazer.
Com a música Jump, também da Madonna, saltamos para Moçambique, que também não perde tempo quando o assunto é moda. E quem já conseguiu começar a concretizar o seu sonho dentro do mundo da moda foi Omar Adelino. O jovem foi o vencedor da Moçambique Fashion Week do ano passado, levando para casa 60 mil meticais, aproximadamente 1.400 euros. O dinheiro permitiu-lhe começar a trabalhar como estilista profissional.
Os 60 mil meticais vieram para me ajudar a abrir o meu próprio negócio. Porque eu antes fazia moda simplesmente por fazer. Era só comprar tecidos e deixar num senhor, num costureiro qualquer, para que pudesse fazer as roupas. Agora comprei a minha máquina industrial, comprei outros materiais necessários, né, para a minha profissão, que eu faço tesouras, linhas. Estou agora a fazer um curso de corte e costura também, para ver se consigo aperfeiçoar melhor o meu corte e a minha costura também.
Uma fã das suas criações é Sônia Ferreira, a responsável pela organização do Moçambique Fashion Week. Ela explica qual foi a motivação para criar uma semana de moda no país.
O objetivo inicial era exatamente ajudar as pessoas que queriam e que gostavam de desenhar roupa, sei lá, tentar puxar um bocado por elas, por forma a que elas fossem desenvolvendo os seus skills. E pudessem de alguma forma desenhar e produzir moda. Esse objetivo foi sendo cada vez mais desenvolvido.
Já
vamos ouvir Fashion da Lady Gaga. Natural de Portugal e uma fashion expert com 10 anos no meio, Sónia acha que a moda moçambicana, tal como a moda do continente africano, tem toda a capacidade para se tornar uma tendência mundial.
Eu vou dizer, eu acho incrível, até porque são pessoas que transcrevem para o papel coisas que, tipo, qualquer estilista, mesmo aqueles ligados a marcas premium, alguns deles eu equipar-os a isso. Por isso, como vê, assim, nós temos pessoas com potencial fantástico e não têm a formação adequada. Agora, imagino o que é, daqui a uns anos, nós estarmos num país onde eles possam realmente obter formação, terem os skills todos para poderem desenvolver coleções e produzi-las.
Há designers africanos a aparecer um pouco por todo o lado, como Duru Uluwu, um nigeriano cujas criações são usadas pela primeira dama americana, Michelle Obama. Este fim de semana, Taibo Bakar, um novo nome da moda moçambicana, vai apresentar a sua coleção em Joanesburgo.
Estilistas do continente africano, como mostram os exemplos acima, destacam-se como grandes artistas e marcam território no concorrido mundo da moda, com muito estilo, criatividade e uma pitada colorida do continente.
E assim, ao ritmo da música Beautiful, ou Bonita, de Moby, chegamos ao fim de mais um Juventude em Foco. E mesmo com roupas estranhas ou cabelos esquisitos, ficaremos très chique dentro dos coloridos e estampados vestidos destes novos estilistas africanos. All the people push and pull, but let's just go out and ride. Talk about the things we...
Uma ótima semana a todos.
Tchau e bom domingo. All the people push and pull, but...
Atenção, a partir do dia 30 de março temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz. Apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz. Apenas na emissão da noite, 12.025 kHz. Todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Caro ouvinte, lembramos a pergunta do dia. Acha que as sanções da União Europeia contra a Rússia vão fazer com que este país recue na sua anexação à Crimeia? Contamos com a sua resposta. Manda, por favor, para afriportug@dw.de ou então escreva-nos um SMS para o seguinte número: 00491758198273. Repito: 00491758198273. E é tempo agora para acompanhar a radionovela Dilema de uma Geração na Encruzilhada, do Learning Bayer, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 12º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre três jovens africanos, Nuno, Daniel e Maria, todos de diferentes origens. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. A mãe de Maria, Luísa, foi à esquadra da polícia denunciar o desaparecimento dos seus filhos gêmeos, mas o agente não mostrou muito interesse no caso.
Sinto muito, mas realmente não podemos fazer muito para ajudar.
Como não podem fazer? O senhor tem que me ajudar. Não saio daqui até me ajudar.
Estou sem paciência para estes jogos. Guardas, levem esta mulher e tranquem-na numa cela.
Enquanto isso, Maria ainda não tomou uma decisão. Nuno e Daniel declararam ambos o seu interesse por ela, mas o seu coração só bate por um deles.
Sempre que ele olha para mim e eu olho para ele, eu sinto como se tivesse borboletas no estômago.
Ai, meu Deus.
Então quem irá Maria escolher? Daniel ou Nuno?
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. no dia a dia.
Decisões difíceis
no caminho.
Lições a aprender.
Vamos ver o que acontece neste episódio intitulado Chantagem. Nuno fez queixa de Daniela à diretora Julieta, na esperança de que isso o mantenha longe de Maria. E agora o seu plano parece estar a funcionar. Maria está à espera de Daniel para que este a acompanhe até à paragem de autocarro, mas em vez dele, quem aparece é Nuno.
Ei, Maria, despacha-te. Vamos. Tenho de me encontrar urgentemente com alguém.
Desculpa, Maria. Será que te posso acompanhar até à paragem do autocarro?
Nuno, isso é muito simpático da tua parte, mas... Na verdade, o Daniel já me pediu o mesmo.
Hã?
Isto parece muito interessante. Mas, desculpa, Maria. Tenho mesmo de ir. Até logo.
Adeus.
Então, o Daniel pediu para te acompanhar até em casa. E tu disseste o quê, Maria?
Bem, eu...
O Daniel ainda não está aqui, por isso se calhar devias reconsiderar e deixar-me acompanhar-te até a casa. Eu sou forte, posso proteger-te. Olha para estes músculos, não?
És muito engraçado. Por acaso não viste o Daniel pelo caminho?
Não.
Ele foi chamado à sala da diretora e depois não voltou para a aula.
Não faço ideia de onde possa estar. E para ser sincero, nem sequer me importa. Só me importas tu, Maria.
Nuno, tenho de te dizer uma coisa.
Sim, claro. Estou a ver com os meus ouvidos, com o meu coração, com tudo.
Nuno, eu...
Hã? Sim?
Eu acho que gosto.
Eu também gosto de ti, Maria.
Acho que gosto de Daniel. Desculpa, Nuno.
Não.
Ui, desculpa.
Maria, o que é que tu queres, hã? É dinheiro?
Hã?
Eu posso dar-te o dinheiro. O que é que queres, Maria? Diz-me.
Eu não quero dinheiro, Nuno. Só quero ir para casa agora. Estás a assustar-me.
Então é o Daniel. Preferes o Daniel, um rapaz de Labória, em vez de um do teu próprio país.
Isso não tem nada a ver. Olha, tchau, ok? Tchau.
Maria.
Ah.
Espera, Maria. Desculpa. Ouve, não quero dizer aquilo.
Luísa.
Sim?
O que é que disseste à polícia? Contaste sobre a bebê? Não. Tu não farias isso, pois não?
Denunciei o desaparecimento de Carlos e Bruno. Só isso. Estás contente?
Contente? Bom, eu tive que subornar os polícias com um pouco de dinheiro que me restava. Portanto, agora não temos mais nada. Estás feliz?
Ficas sempre sem dinheiro. Gastas tudo em bebida. Não é nenhuma surpresa, né?
Mas desta vez é diferente, Luísa.
Diferente de quê?
Agora temos esta casa nova. Como é que eu vou pagar a renda e todas as contas?
Uhum.
Eu deixei o meu emprego. Como vamos sobreviver?
Não é problema meu.
Como assim?
Por que é que nos tiraste do bairro de Lata de Tandica? Hein? E por que é que deixaste o teu trabalho, mãe?
Os meus amigos aconselharam-me. Foi a pressão dos colegas, percebe?
Pressão dos colegas. Mário, acorda. Na tua idade, se tomas decisões com base na pressão dos colegas, o que é que podemos esperar da Maria? Hein?
Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso voltar para o bairro de Lata. Tandica, não, não.
Foi sempre esse o teu problema, Mário. Só pensas em ti mesmo. Que tipo de pai és tu, ou marido? O melhor é nem irmos por aí.
Ei, Luísa, não te esqueças com quem estás a falar, hein? Eu ainda sou o teu marido. Motorista, deixa-nos aqui.
Entra, Daniel. E fecha a porta.
Sim, senhora diretora. Pediu que eu viesse até aqui.
Daniel, o que é que achas desta escola?
Desta escola?
Sim.
Gosto. Não tenho queixas.
Ótimo. Muito bem. Gosto de saber que todos os meus novos alunos, especialmente os que vêm do estrangeiro, se sentem à vontade e bem-vindos.
É exatamente como me sinto, senhora diretora.
E o que é que achas dos colegas?
São bons. A maioria deles.
E quais são os menos bons?
Não é que não sejam bons. Simplesmente não me dou tão bem com alguns deles.
Daniel Kanyama,
Esta escola é conhecida em todo o país pela boa disciplina e pela excelência académica. Vieram-me fazer queixa de ti.
Queixa? Mas eu não fiz nada, senhora
diretora. Silêncio! Daniel, nesta escola e neste país, os alunos não interrompem quando estão a falar com eles. Já estou a ver que é verdade o que me disseram. És teimoso e desobediente. Mas nós não toleramos esse tipo de comportamento na academia, bom.
Peço desculpa, minha senhora. Eu não queria interrompê-la.
Como castigo, vais limpar a sala de aula todos os dias durante uma semana. Eu mesma irei pessoalmente verificar tudo. E se ouvir mais queixas de ti, não vais gostar. Acredita. Agora vai e começa a cumprir o teu castigo.
Quem será esta hora da noite? Desculpa, minha querida filha. Vou ver quem é. Quem é?
Ei, Manuel, meu caralho. Acorda. Sou eu, o Mário. Abra a porta. Eu tenho de falar consigo.
Já estou a abrir. Como que se atreve a vir aqui aos gritos a esta hora da noite?
Quer mais dinheiro?
Sim.
Para quê? Eu já paguei. Não lhe devo nada. Vá para casa. Está bêbado.
Ei, não fala assim comigo, Manuel Mucarab. Eu é que lhe dei a possibilidade de ser pai. Eu preciso de mais dinheiro. O que me deu está a acabar. E também eu acho que não foi o suficiente. Não pela minha filha. Não foi.
De mim não vai receber nem mais um cêntimo.
Oh, então, senhor vereador Manuel Mucarab, amanhã vai ter de se entender com a polícia. Eu vou dizer-lhes que roubou a minha menina. A partir de amanhã, o senhor será um vereador rico que se aproveitou da miséria de um pobre homem que foi pressionado a dar-lhe a sua bebê. Eu vou contar a toda a gente sobre essa adoção forçada e ilegal. E então vamos ver se daqui a algumas semanas ainda vai ser vereador. Vamos ver.
Tudo bem.
Ah.
Passe pelo meu escritório amanhã. Podemos falar sobre isso enquanto tomamos uma bebida.
Não. Não há mais nada para falar. Eu só quero dinheiro. E a escolha é muito simples, Sr. Manuel. É muito simples. Ou dinheiro ou polícia. Percebeu?
E é com esta ameaça que termina este episódio. Mário está a chantagear Manuel, mas irá o vereador ceder? E como é que as coisas se vão desenvolver entre Maria e Daniel depois de ela ter confessado a Nuno o que sente por Daniel? Descubram tudo no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, programa em português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
E recebemos várias respostas por SMS. Um ouvinte que não se identificou disse: cada país ou bloco defende o seu interesse geopolítico e estratégico. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu: a União Europeia tem de evitar que a Moldávia não seja a próxima vítima. A Rússia pensou nas consequências antes da anexação e, por isso, a Rússia irá ainda mais longe, disse Tijana, também a partir da Guiné-Bissau. Lafoubaldé voltou a mandar outro SMS a dizer que a União Europeia vai ajudar a resolver o problema da Rússia. Temos mais respostas, mas não temos mais tempo. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na vossa companhia. Tenha uma boa noite.